Olá, bom dia para todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Hoje, dia 25 de junho, começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, internautas. Bom dia, ouvintes. Aqui nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Muito bom dia para todos. E não esqueçam de assinar o nosso canal para a gente continuar aí fazendo o nosso Manhã RBA Litoral, na companhia de vocês.
E,
Vamos
Tânia,
aí,
25 de junho, quinta-feira. Bom, é que eu sempre me confundo com os dias nessa quarentena, mas hoje é quinta-feira.
quinta-feira, faltando um dia para terminar a semana. Aliás, a gente nessa quarentena, a gente já perdeu um pouquinho aí a noção do tempo, né, Rodrigo?
Completamente.
Então vamos lá. Se depender da Associação dos Funcionários do Banco Mundial, Abraham Weintraub não vai assumir o cargo na instituição. A entidade enviou uma carta ao Comitê de Ética do Banco pedindo que o ex-ministro não seja nomeado. Foram mencionados os fatos de Weintraub ter sugerido a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de ter feito pronunciamentos públicos contra os direitos de minorias.
A extremista Sara Gironmini, Sara Winter, deixou a cadeia. A liberação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a condição do uso da tornozeleira. Outra determinação é o distanciamento mínimo de 1 quilômetro das sedes do STF e do Congresso Nacional, assim como casas de ministros e parlamentares que sofreram ameaças e ataques, né, do grupo 300 pelo Brasil.
Bom dia, Douglas.
Bom dia, tudo bem? Tudo
Bom
bem, Tânia?
dia.
Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral, FM 93.3. Bom dia, internautas que nos acompanham pelas plataformas digitais. Bom, acabamos de dar aí duas notícias que, na minha opinião, elas se conectam, né? A questão é que o Bolsonaro, quando mandou o Weintraub, né, para o Banco Mundial, ele exportou o problema. Weintraub fugiu, maximizando seus gestos vingativos. Ele se vingou da política de inclusão racial, baixando na saída uma portaria ridícula, anticotas, que não duraria nem 24 horas. Incluiu no Conselho Nacional de Educação membros alinhados com sua política educacional. Bom, essa segunda medida é mais danosa do que a portaria que não sobreviveu um dia. Porque o Conselho Nacional de Educação debate, orienta, conduz normas que disciplinam a educação em todo o país. E se essas indicações reproduzirem a política do Weintraub, a gente já sabe o que a gente vai esperar. Numa operação bizonha combinada com o chefe de Estado, combinada com Bolsonaro, Weintraub escapou do inquérito do Supremo Tribunal Federal, com um passaporte diplomático na mão, burlando as barreiras sanitárias americanas, que a gente sabe, elas são bem severas com relação ao Brasil. E o protesto dos servidores do Banco Mundial é óbvio. Eles não querem um racista, né, simpatizante das políticas segregatórias naquela instituição. Bom, o fugitivo declarou ódio, já disse que odeia a expressão povos indígenas. E para arrematar toda essa trajetória de que ele se apresenta como um representante, né, de um pensamento nacional, ele diz que só existe um povo diante da reivindicação dos povos indígenas de serem identificados como tal. Os povos indígenas, eles participam de foros multilaterais. Há muito tempo eles denunciam nesses foros a nacionalidade hegemônica como um dos fatores de opressão que faz com que eles desapareçam politicamente, porque quando você estabelece uma nacionalidade sem levar em consideração as distinções étnico-raciais no território, você impõe uma política que faz com que essas nacionalidades desapareçam. A gente tem um exemplo aqui no Litoral Sul, com a troca de um indigenista conhecido e reconhecido, né, do posto da FUNAI aqui no Litoral Sul de São Paulo, por um militar. Quer dizer, esse tipo de troca apaga aquele estudo cuidadoso, preparo, vínculo dessas figuras que se dedicam a entender a realidade específica exatamente da diversidade étnico-racial no nosso território, por aqueles que vêm e impõem um modelo que não tem nada a ver com a situação. Aqui, no Litoral Sul, a gente já sofre isso. E é bom lembrar que o Banco Mundial ele investe em políticas sociais comprometidas com a diversidade. O que o Bolsonaro defende aqui é um objeto de crítica permanente lá. Por isso é que o banco tem linhas de crédito para o desenvolvimento com contrapartida social e o Weintraub, olha só, ele vai ter que negar a si mesmo. Ainda que vá ficar só 3 meses lá nos Estados Unidos, para poder conduzir as políticas naquela instituição, porque lá se faz o contrário do que ele defendia aqui. E ele vai fazer, mas eu acho que ele vai fazer isso, porque ele tem consciência de que ele mesmo é uma fraude. Ele foi ministro da Educação e baixou o Futurice. Ele tem o seu ingresso na carreira acadêmica, vamos lembrar, de maneira muito controvertida, e ele se portou como um boquirroto, ameaçando instituições e propondo prisão do juiz do STF. E quando ele foi chamado a se explicar o que aconteceu, ele fugiu. Esse episódio do Weintraub se liga com o episódio dos 300 aí que a Tânia e o Rodrigo relataram para a nossa audiência. Porque, no final, é um bando de acelerado que se movimenta celebrando a violência, seja verbal, seja física, para impor uma ordem que a gente pode resumir como um projeto de sociedade sem direitos. O único direito reivindicado por eles é de acabar com os nossos direitos. E mesmo no nosso Brasil, mesmo nessa sociedade marcada pela injustiça social, pela indiferença das elites, um Estado truculento contra o seu povo mais sofrido, um Estado que promove saques, privatização, racismo, homofobia, mesmo nesse país que tem essas características, as políticas simpáticas ao fascismo e neonazistas, né, elas vêm se mostrando intoleráveis, inadmissíveis, insuscetíveis de convivência, e aí elas vêm causando um curto-circuito, né, no panorama político institucional nosso. Tânia, Rodrigo, a política da sociedade sem direitos é a política do bolsonarismo. Ela é uma política que reivindica todos os direitos para si, contra todos os direitos dos outros, e isso que dá esse caráter autoritário, violento, regressivo, racista, que se organiza através, e é isso que é importante a gente entender, se organiza através de milícias de toda a ordem. Então você tem milícia digital, milícia policial, milícia empresarial, milícia religiosa, milícia ambiental, milícia diplomática, milícia sanitária, milícia acadêmica, por aí vai. O bolsonarismo, nesse sentido, é sim milícia no poder. É por isso que essa prisão temporária aí do grupo dos 300, que agora vem seguida de medidas de controle na liberação, porque a prisão temporária está ligada ao inquérito policial e tem hora mesmo para acabar. São 5 dias renováveis uma vez. Então ia acabar de qualquer jeito. Se não fosse convertido em prisão provisória, eles teriam de ser postos na rua. É direito deles, nesse sentido. Mas eles foram postos na rua com tornozeleiras eletrônicas. E essa é uma questão que a gente tem que refletir aqui, Tânia, Rodrigo. Tornozeleiras eletrônicas estabelece uma espécie de liberdade vigiada. Há uma esperança de que o delinquente não volte a delinquir. A gente tem que ter cautela com essa esperança, porque neonazista, neofascista, simpáticos do terrorismo político sempre voltam a delinquir. Eles sempre voltam. E é por isso que a gente, né, a sociedade que não quer perder os direitos, precisa saber enfrentar isso. Nesse momento, a gente tem o Supremo Tribunal Federal agindo na defesa da ordem democrática. Mas a sociedade vai ter que ocupar o primeiro lugar na cena para dizer exatamente isso. Nós não vamos admitir nos tornarmos uma sociedade sem direitos. Portanto, não é hora da gente apenas olhar a reação importante, positiva e necessária, institucional, diante desses movimentos de terrorismo, né, que se instalam no Estado e fora dele. A hora é da gente ampliar essa resistência institucional com a reivindicação de uma sociedade com direitos. E aí é importante, é interessante a gente ver que os trabalhadores que entregam, né, comida, na rede aqui do iFood, os trabalhadores de plataforma alcançam desde dos Ubers até esses trabalhadores, né, de iFood, etc. Eles começam a se organizar para resistir, para fazer o quê? Reivindicar direitos. A gente achava que isso seria impossível, né, com a reforma trabalhista, com a destituição ofensiva, essa política de Estado da sociedade sem direitos, mas olha só, os trabalhadores de iFood, trabalhadores de plataforma farão uma greve no dia 1º de julho, e eles estão chamando essa greve como uma primeira medida, não sei se primeira, mas uma importante medida, né, de reação desses trabalhadores já flexibilizados, que já perderam seu direito, voltando à cena e dizer, então, eu não vou aceitar ser trabalhador sem direitos. Isso é auspicioso para a gente.
E Douglas, essa categoria, nessa pré-greve, né, porque a greve está marcada para o dia 1º de julho, eles já estão se mobilizando ali na Avenida Paulista, em São Paulo, né, fazendo diversas manifestações para poder também ter o apoio da sociedade, para entender que é uma categoria que precisa ser reconhecida, precisa ter seus direitos reconhecidos e precisa ter esse apoio da sociedade para eles manterem essa organização.
E o trabalho ficou ainda mais visível durante a pandemia.
Exatamente.
Na verdade, a sociedade brasileira se encontra num momento dramático da sua existência. A nossa sociedade nunca foi uma sociedade democrática para todos. Nós entrevistamos aqui, na Rádio Brasil Atual Litoral, recentemente, no programa Arte Bancada, o filósofo Silvio Almeida. E ele dizia bem isso. Ele falava, racismo estrutural é uma naturalização do racismo na sociedade. Quando você aceita, ou é indiferente, ou não luta, essa que é a nota importante, contra isso, ostensivamente, não se coloca contra isso, você admite isso. Isso pode ser estendido para a sociedade, que é uma das piores sociedades para se viver no mundo em termos de distribuição de riqueza, no nosso Brasil, que convive com isso, naturaliza isso, banaliza isso e cria instituições para naturalizar isso. Mas o mais perigoso é para reprimir aqueles que queiram mudar essa situação. Então, o sonho do bolsonarismo, eu vou insistir nisso. Bolsonaro é um personagem de um movimento muito mais amplo que ele personifica, que é um bolsonarismo, pegando o nome dele para caracterizar um movimento que é um movimento violento, violento mesmo. A gente está vendo pelos inquéritos. Que quer impor uma sociedade sem direitos. É por isso que tem a política de flexibilização das relações de trabalho, é por isso que tem a política de privatização acelerada, é por isso que tem a política de eliminação dos conselhos de participação social em todas as formulações políticas de Estado, é por isso que tem um discurso contra a educação para todos, que este fugitivo dava, É por isso que nós não temos ministro da Saúde em plena pandemia. Ontem nós demos aqui que para cada um caso notificado, né, na Baixada Santista de Covid, existem mais 9 na sombra. Você não tem política para isso. Para uma sociedade dessa, com tantas distorções, com tantas incongruências e com tanta violência funcionar, é preciso que você institua exatamente a violência como política de Estado, para você temer afirmar os seus direitos, para você temer se colocar na cena. E aí, Tânia, é isso que você falou. Os trabalhadores de plataformas, olha só o termo. Até bem pouco tempo você ia trabalhar, você sabia quem era o seu empregador, ou pelo menos o grupo que te empregava, você conseguia identificá-lo fisicamente.
Agora é um aplicativo.
E quando o capital se organiza nessa história de aplicativo, é o capital entrando, né, na lógica digital, ele desaparece. Ele não deixa vestígios. Você está trabalhando para quem? Estou trabalhando para um aplicativo. Ué, mas como assim um aplicativo? Não, eu converso pela internet. É uma espécie de realização, né, do 1984, do George Orwell, com o grande irmão, aquele grande olho sobre toda a sociedade, opressivo, e para oprimir, ele vai mentindo para a sociedade sobre ele mesmo. Então ele cria o Ministério da Verdade quando ele é uma brutal mentira. Ele cria o Ministério da Justiça como ele é brutal injustiça. E ele exige que aqueles que são oprimidos por ele se tratem como irmãos, porque ele, supostamente, é o grande irmão. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. De fato, essa fuga do Weintraub e essa liberdade vigiada dos 300... elas se conectam nessa lógica que a gente apresentou. Mas a resistência institucional é importante, e aqui nós estamos simbolizando nos trabalhadores de aplicativo, a resistência social é que vai levar isso mais adiante. Isso é a sociedade democrática que a gente luta por instaurar.
Douglas, eu queria fazer uma pergunta para você aí dentro desse contexto, é que basicamente, né, essa categoria ela é formada por jovens. Você acredita aí que possa vir aí uma nova consciência, né, já que eles estão aí se mobilizando para a questão do trabalho? Porque eles estão, parece que acordaram, e são jovens, né, uma categoria formada por jovens, e acordaram aí na reivindicação dos seus direitos. Você acha que isso pode estar mudando aí uma realidade, principalmente para quem está entrando aí no mercado de trabalho, não só na categoria dos entregadores, mas eu acho que eles, que com essa mobilização, eles devem fazer aí uma história, né, dando aí o primeiro passo de mobilização de trabalhadores.
Tânia, quem nasceu em 2000 está com 20 anos agora. Quem nasceu em 2000... evidentemente não viveu a situação que nos levou a estabelecer uma Constituição democrática contra as tradições autoritárias e brutais da população brasileira, da sociedade brasileira, contra das elites, contra a população brasileira, etc. Então, para quem nasceu, vamos estabelecer aqui esse marco, nos anos 2000, tudo isso é história. Eles não estavam no mundo quando foi criada a Constituição de 1988, e muito menos... viveram o enfrentamento da política, a primeira onda neoliberal, né, o Fernando Henrique Cardoso, etc., e a resposta, né, depois dessa onda neoliberal com os governos Lula e Dilma, e o golpe. Aí eles já estavam na cena. Mas é preciso entender as raízes disso, como eu falei. O fato é que eles estão entrando agora na cena laboral, ou seja, no mercado de trabalho, com uma ordem instituída pela virulência, pela ofensiva neoliberal, que é essa que eu venho dizendo, que é da sociedade sem direitos. Então, eles são preparados, eles são, de certa maneira, massificados para se entenderem como empreendedores, e não como trabalhadores. A neurociência explica isso. As empresas chamam trabalhadores de colaboradores, não de trabalhadores. Então, esse trabalhador que é, estamos simbolizando aqui, um entregador de iFood com a bicicleta que não é dele, levando uma mochila que não é dele, indo para um lugar entregar uma refeição que ele não preparou, não sabe nem o que é. Portanto, quem prepara, né, também não tem nenhuma relação social com ele, nesse sentido de vínculo empregatício, e entrega para um cliente, para o destinatário, que não tem relação nenhuma. Apesar disso, muita gente diz, olha ali o empreendedor. Não, ele não é empreendedor, ele é um empregado sem direitos. Se ele cair da bicicleta, quebrar uma perna, ele está por conta dele. Se a bicicleta que ele tem, né, for destruída por um automóvel, ele vai pagar. O Uber é a mesma coisa. Então, esse trabalhador que já entrou no mercado destituído de direitos, extremamente jovens, como você falou, tem uma missão a mais em relação à geração anterior a dele, que tinha direitos e que era informado desses direitos. Tinha uma carteira profissional, ali estava escrito, era um orgulho ser um trabalhador com carteira profissional. Era uma vergonha você não ter registro na carteira. Hoje, nós temos um Estado, né, que ridiculariza essa relação e diz ou você tem direitos ou você tem trabalho. Ou emprego ou direito, os dois não cabem. É isso que eu digo quando eu falo que esse é um projeto de uma sociedade sem direitos, tão bem simbolizado nessa afirmação. Ou direitos ou trabalho. Os dois não cabem. Não, é trabalho e direito. Porque isso é a expressão da civilização. Trabalho sem direitos é a expressão da barbárie. O escravo trabalhava sem direito. Então, essa geração entra numa situação muito mais rebaixada em relação à geração anterior e vai ter que lutar para chegar ao nível da relação anterior. Olha que situação. Mas antes ela vai ter que ter consciência de que ela está nessa posição na linha evolutiva da história. Então, é por isso que a gente deve observar esse movimento dessa greve que está chegando aí no dia 1º, dos trabalhadores e entregadores de iFood, que são trabalhadores de plataforma, porque eles estão dizendo o seguinte: eu não sou empreendedor, eu sou um trabalhador sem direitos, eu quero ter direito como trabalhador. Então, Tânia, essa mobilização, ela vai ter a cara dessa juventude, da irreverência da juventude, porque isso é a juventude, e essa geração é que vai, de certa maneira, respondendo o que você colocou, fazer com que a nossa sociedade aprenda com ela, né? É muito... A gente pode recuperar aqui, talvez a gente não consiga na edição de hoje, mas é muito importante que a gente veja... Aliás, o Rich vai falar na sequência, né? É muito importante que aquela imagem daquelas mochilas, aquelas bags, né, que eles levam para levar, para transportar as refeições, empilhadas, sejam adesivadas com a palavra greve, 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 greve. Aquilo é muito, muito simbólico, muito expressivo. É uma imagem dessa juventude assinada por ela.
É verdade. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. O governo do Estado de São Paulo anuncia plano de volta às aulas. As atividades devem ser retomadas no dia 8 de setembro, com combinação de aulas presenciais e virtuais, mas o retorno só será possível se todo o Estado estiver há 28 dias na fase laranja de flexibilização da economia.
E neste domingo tem mobilização nas redes sociais, o ato mundial Stop Bolsonaro, que vai acontecer em mais de 20 países. Aqui no Brasil, a convocação está sendo feita por Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT Brasil. Eu estou aqui para fazer um convite a vocês. Nesse domingo, 28 de junho, o mundo inteiro fará manifestações contra o fascismo no Brasil, contra o presidente psicopata do Brasil, Jair Bolsonaro. É o Dia Mundial Stop Bolsonaro. E você poderá participar de qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, por meio da hashtag que está aqui atrás de mim, a hashtag Stop Bolsonaro Mundial. Eu conto com a presença de vocês, com a manifestação de vocês, para que a gente possa juntos derrubar o governo fascista do Brasil e garantir a democracia no nosso país. Até lá, fora Bolsonaro.
E o novo marco legal de saneamento foi aprovado ontem à noite no Senado. As novas regras prevêem a abertura de licitação para serviços de água e esgoto, autorizando a entrada da iniciativa privada nas concessões. Já os municípios ganharam um prazo maior para acabar com os lixões.
Já são mais de 8 mil casos de coronavírus em Santos, com 339 mortes, segundo o último boletim de vigilância epidemiológica. Na rede hospitalar de Santos estão internados 428 pacientes com a doença, sendo que 228 moram em outras cidades. A taxa de ocupação geral dos leitos destinados para a Covid-19 está em 49%. Entre os leitos da UTI, a ocupação é de 59%.
E o novo trecho da Avenida Quarentenário em São Vicente deve ser liberado na próxima semana. A via ganhou 360 metros de duplicação e tem agora o nome de Avenida Irmã Dolores. Com mais essa etapa concluída, a principal via de acesso à área continental conta com 1.860 metros entre o cruzamento com a Avenida Ulisses Guimarães e a Lagoa do Quarentenário. E já está com a gente na sala, Eduardo Hitt, que traz o tema Ser Gay em 24 quadros por segundo, na coluna Cinema Expandido. Bom dia, Hitt, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Tânia, Rodrigo, Douglas, ouvintes, bom dia a todos.
Bom dia, Hitt.
Hitt, o que você tem para contar para a gente com esse tema?
Bom, é um tema bastante interessante num aspecto que ele fala, até dialoga muito com o que o Douglas acabou de falar, né? Sobre esses jovens aí que se colocam para poder, digamos, sobreviver, né, nas ruas sem praticamente direito algum, né? Enfim, e o que é interessante é o tema, ele brinca com essa questão, não é ser gay a 24 quadros por segundo. Essa relação que o cinema tem em dar espaço, né, ao homem, no caso gay. Eu falo do lugar de fala justamente de um homem gay, né, com 44 anos e com toda uma estrutura de vida também, aonde o cinema sempre teve presente e essa questão do se juntar, né, às informações que se traz, digamos, a partir da tela e do nosso imaginário. Então, nessa coluna Cinema Expandido, a proposta é até uma brincadeira esse título pelo seguinte: porque Sergei é o nome de um cineasta, que se escreve Sergei, um cineasta russo da década de 20. Então, basicamente, aí, a estrutura que ele traz para o mundo, né, a partir da década de 20 do século passado, começa a fazer 100 anos, com o Coração Potemkin, Outubro. Né? Então, ele, por ser um cineasta soviético, nesse sentido, quando existia ainda, né, a União Soviética, e hoje, no caso, a Rússia, né, boa parte da União Soviética, e o que é interessante é que ele trouxe toda uma forma de se montar a partir dessa memória, dessas vivências. Então, essa questão do ser gay é uma grande brincadeira que se tinha muito, né, até com uma forma pejorativa, o próprio nome dele aqui no Brasil, a tradução ser gay, né, em português ficava uma coisa nesse sentido. Então, tem um pouco dessa relação do que se tem em termos de preconceito, né? Até essa questão estrutural, que não é só racismo, que tem essa estrutura nessa nossa sociedade classista, né? E também extremamente racista, e também o universo gay. E, no caso, nós temos aí 24 quadros por segundo, e 24 ligado ao número também, né? Por ser ligado ao viado. Então, esse termo, que ainda hoje é muito pejorativo, embora ele foi derrubado, e os gays, né, nós gays acabamos não aceitando mais, digamos, esse termo como algo pejorativo, e o que desconstrói o olhar, né, daquele que ainda tem como algo que é um xingamento, embora ainda na sociedade ainda é uma forma de xingamento. Né? E o cinema, ele tem essa coisa do 24 quadros por segundo, porque era mais barato você ter 24 quadros, ou seja, 24 frames, falando no termo de hoje, ou 24 imagens numa película, que é isso quer dizer um segundo de um filme. Então, essa interação, brincando com isso, veio esse tema da coluna de hoje, e aí eu trouxe, assim, pelo menos, para poder colocar para o espectador, essa questão do filme Priscila, né? Eu lembro que quando eu fui alugar em 94, quando o filme foi lançado, é um filme australiano, interessantíssimo, com Hugo Riven, enfim, tantos outros grandes artistas, e que conta a história da saga, né? De um grupo de travestis, de transformistas também, drag queens, que eles saem em direção ao interior da Austrália, e um interior extremamente inóspito. E naquela década de 90, ainda era muito incrustado esse universo, né, gay, principalmente. Né? E eu estou aqui, lógico, pegando um único espectro da sigla LGBTQI+, né, deixando bem claro isso. Então, estou falando, embora o filme, no caso Priscila, ele trabalha com todo esse universo, que essa gama do LGBTQI, que agora é dia 28, existe, né, nós vamos comemorar o dia do orgulho LGBTQI, que era conhecido como orgulho gay. E aí um outro filme que eu trago, além desse como fica, como dica o Priscila, para ser revisto, né, como que no nosso imaginário ainda tinha aquela transformação, aquela necessidade, né, de ir para o interior para se entender, para poder ser, e aí eles têm uma dificuldade no filme, no caso Priscila, eles têm uma grande dificuldade de lidar com as pessoas interioranas, tem uma briga entre pessoas mais no interior do país, aquelas pessoas mais arraigadas, mais pesadas, que hoje nós chamamos de bolsonaristas, né, até entendo o termo de chamar essas pessoas com, digamos, com um pensamento assim, olha, essa é a lei de Deus, tem que ser desse jeito, Deus acima de todos. Então a gente também tem que ver assim, que o Bolsonaro vai passar, mas essas pessoas não, elas vão querer eleger outro, e é esse sobrenome desse outro, de repente, moralistas, talvez você, ou os próximos, se o Moro for eleito em 2022, será? Se a gente não se unir e não, de repente, conseguir quebrar com isso? Enfim, então, qual é a estrutura desse macho escroto, tóxico, que representados por Moro, por o próprio Bolsonaro, que vai ser trabalhado isso numa sociedade mais plural, né? O filme Tangerina conta a história, é um outro filme feito com celular, ganhou vários festivais, um filme feito com celular, né? Até para que o ouvinte possa, e o telespectador possa ver também, que é possível sim ser feito filmes importantes com celular. Ele conta a história de uma transexual, que é prostituta, e que foi presa, ela sai da cadeia e ela descobre que o seu namorado está com uma mulher cisgênero. Então, essa mulher, o que acontece? Ela é essa transexual, ela acaba querendo se vingar, porque como que você trocou, né? Me trocou depois que eu fui preso, não me reconheceu, e aí tem toda uma questão de classe, questão de gênero, filme muito interessante, filme Tangerina, pode se escrever assim, ele está no YouTube, está em várias plataformas, né? Ou Tangerine, em inglês, que é Tangerine, né? Que se fala. Enfim, um outro filme, e último agora, só para terminar, é o filme Tatuagem. É um filme bem interessante e que ele é dirigido pelo Wilton Lacerda e ele tem as gravações feitas em Olinda, Recife, Cabo de Santo Agostinho, e ele se passa basicamente aí na década de 70, 78, e o que é interessante que o filme ele vai falar de um grupo, né, desse grupo de dançarinos, todos homossexuais e tudo, e ele vai falar sobre a importância da gente poder conhecer o nosso corpo, o como que, de repente, que seja o homem hétero, seja o homem homossexual, enfim, de qualquer gênero que ele se identifique, que todas as partes do seu corpo podem sim gerar prazer, né? E que culturalmente você acaba não se permitindo a lidar com isso. Então, esse filme Tatuagem vai brincar com essas informações, né? Com essa questão de você quebrar, né, onde o Jesuíta Barbosa faz um personagem belíssimo, e o filme ele termina de uma forma muito bela, né, no caso dessa relação que tem o corpo com o social. Então, assim, o corpo é de cada um, e cada um faz o que quiser com o seu corpo. O filme, mais ou menos, ele vai, de uma forma bem resumida, né, só para terminar, falando sobre esses aspectos. Então, o cinema ele tem essa importância de você poder projetar, de você poder introjetar também essas dúvidas, essas vontades e todas essas interações. Enfim, basicamente a coluna de hoje, a proposta é falar sobre essa questão aí importante. E lembrando agora, vocês citaram que vai ter uma movimentação também, o Stop Bolsonaro, agora dia 28, juntando também com essa questão da diversidade. Por quê? O preconceito ao LGBTQI+, né, a esse espectro humano gigantesco que sempre foi colocado dentro de uma estrutura por debaixo do tapete, para resumir, é importante também que nesse movimento a gente sente que tem que ter também um pouco mais de respeito também a essas diversidades, porque o preconceito ele não só é quem hoje a gente chama de bolsonarista, a gente vê também na esquerda, centro-esquerda, centro-direita, enfim. Então, é uma questão a ser trabalhada, não imposta para as pessoas, mas que seja respeitada.
Exatamente, Henrique. Você até trouxe aí um resgate da Priscila, a Rainha do Deserto, né, que é de 94, acho que eu assisti esse filme umas 4 vezes. E também um filme nessa temática que me marcou foi Praia do Futuro, que foi com Wagner Moura. Queria que você comentasse um pouco desse filme. E Flores Raras, que também usou a temática LGBT para contar da arquiteta, da Lota Macedo, né, que teve aí o relacionamento com a Betty Bishop, né, que também foi lá na década, acho que é de 50, 60, que não era comum trazer essa temática, né, e que mostra, não, mostra um drama, não é isso, Rohit?
Sim. O filme, o Praia do Futuro, ele é bem interessante, porque ele acaba trazendo, né, essa coisa do chamado, como a gente considerava, né, antigamente, do heterossexual, e que não tem uma, de repente, uma possibilidade de sentir prazer em alguma outra parte do corpo, mas o filme vai mostrando toda essa aproximação, um filme bem interessante. E no caso do Flores Raras, é legal porque é muito raro, né, você ver filmes, embora isso na época, hoje, já há uns 10, 15 anos, já não é tão mais raro, obviamente, mas a homossexualidade feminina, né, essa proximidade que a mulher ela é muito mais aberta a esse contato corpóreo, né, esse contato humano, de estar na sua amizade, uma mulher sentar no colo da outra. Não que isso o cara que é hétero tem que aceitar, porque culturalmente ele não vai aceitar, não é uma imposição. Mas, assim, o que eu estou colocando é que, no caso do filme Flores Raras, no caso a atriz Glória Pires, ela faz bem no papel, né, nessa estrutura de uma mulher já bem vivida, bem situada, rica, reconhecida, ou seja, e essa vivência tranquila naquela casa que ela construiu com um lago. Então, todo o filme, o que é interessante é isso, o filme, ele personifica o prazer dessa mulher e como que ela acaba se dando bem consigo mesmo. Lógico que existe a questão de ciúmes, toda uma relação, uma visita de uma outra mulher estrangeira que se apaixona e tal, tal, tal. Mesmo com isso tudo, o filme ele vai mostrando uma estrutura de que, olha, isso acontece. Infelizmente, hoje, a gente vê com personagens como essa Sara aí, que saiu agora com a coleira, né? No caso, são pessoas que ela era feminista, né? E odiava o Bolsonaro e hoje ela defende. Então, assim, é a gente entender essas pessoas. Não adianta atacar só um ponto, porque essas pessoas, e quero que elas continuem, né, e que elas possam melhorar, porque a gente também tem direito de colocar as nossas vontades e as nossas informações para o mundo. Então, isso é muito importante. Foi o que o filme Flores Raras mostrou, e o Praia do Futuro também, onde um salva-vidas, extremamente heterossexual, digamos assim, né, o personagem dele, porque é um personagem desejado por todos, quando está na praia, aquela coisa e tal.
Ele tipo bem masculino, né?
Exato. Então tem toda essa representação que o filme vai quebrando essa estrutura. E isso o cinema vai representando porque a sociedade de hoje pede isso, né? Enfim.
Gente, muito obrigada aí pela participação mais uma vez aqui no Manhã RBA Litoral. Sua coluna é sempre aguardada porque vem com dicas bacanas, uma explanação bem legal. Muito obrigada.
Eu que agradeço e até a semana que vem.
Bom, e a nossa entrevistada de hoje é a ex-secretária de Assistência Social de Santos, Maria do Rosário Correia Salles. Bom dia, Maria. Oi, agora sim. Bom dia, Maria, tudo bem?
Nós estamos com problemas de conexão aqui desde
Você está ouvindo
uns
bem?
20 minutos, né?
Você está ouvindo bem?
Problemas de. Eu estou ouvindo bem, é que pelo notebook eu não estava conseguindo entrar, agora, depois de muito, consegui entrar.
Ah,
Ai,
sim.
é, a
Oi,
gente tem que se
Domingos, bom
adaptar a
dia.
esse novo momento, né? Mas que bom que deu tudo certo.
Maria do Rosário, seja bem-vinda aqui no Manhã RBA Litoral. Tem o Douglas Martins também que vai
Obrigada.
participar com a gente da nossa entrevista. Daqui a pouco ele está chegando aqui na nossa sala, né? E o assunto que seria a questão da assistência social durante esse tempo de pandemia. Você, como uma pesquisadora do campo de assistência social, qual é a análise que você faz desse momento?
O som para mim ele está cortando. Eu não estou conseguindo ouvir direito
Tá, eu vou repetir.
o som.
Você quer se posicionar aí certinho para a gente continuar nossa entrevista? Pode se posicionar. Lembrando que a nossa entrevistada é Maria do Rosário Correa Salles, assistente social, ex-secretária da Assistência Social de Santos. Tá. Se posicionou?
Está conseguindo ouvir, Maria?
Eu estou tentando entrar aqui, estou tentando entrar pelo notebook novamente, porque o som que você está falando, ele está cortando o tempo todo. Então, eu não
Sim.
consegui o que que você está na a sua.
Sim, eu vou repetir, mas está posicionadinha para ouvir? Está tudo certo? Posso repetir?
Acho que ela está tendo problemas de conexão, Tânia e Douglas também, né? Está
Não
aqui
está
com
dando.
já na tela.
Isso acontece mesmo.
É porque não está dando. Está
Entra de
difícil,
novo,
está
Maria do
difícil, não estou
Rosário.
conseguindo entender.
Não, se você sair e entrar novamente, tá? Eu acho que melhora a conexão. Vamos tentar. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui com o Douglas, tá bom? Pode sair e entrar novamente. É, Douglas, isso faz parte aí do mundo digital, né? Nem sempre a conexão a gente consegue. Mas, Douglas, enquanto ela não faz, a gente pode abordar com ela, e queria também abordar com você, essa questão do aumento da rede de solidariedade nesse momento de pandemia. A impressão que eu tenho é que o governo está aumentando aí o seu descompromisso em função das ações de várias organizações da sociedade civil para poder ajudar nesse momento de pandemia. E parece assim que o governo vem se aproveitando disso para não assumir a sua responsabilidade com a proteção social. O que que você acha?
Bom, Tânia, nós estamos tentando aqui a conexão com a Maria do Rosário. Ela é bem conhecida, entre os ativistas, os pesquisadores e os agentes que atuam nesse universo da assistência social, porque ela é, além de ser ex-secretária, né, da assistência social aqui no município de Santos, na gestão Telma, que foi de 89 a 93, ela também conduz pesquisa ali pelo Núcleo de Pesquisa de Seguridade e Assistência Social da PUC São Paulo, colabora na Unifesp e tem, portanto, uma experiência de gestão muito grande. Então, eu não vou falar sobre esse assunto, né, porque acho que ela,
Ah,
como nós
vamos perguntar direto para ela agora.
Marô, você consegue nos ouvir bem? Nós estamos com um problema de conexão,
Sim.
infelizmente. Vamos ver aqui. Só tentar se isso realmente acontece. Se a gente não conseguir, a gente com certeza vai redesignar, porque
Sair
a
aqui
nossa
do
audiência não vai
Zoom.
ficar sem ouvir
Acho que.
a Marô. Mas eu acho que nós estamos
Tem
conexão.
muito para nos dizer neste momento, né? Marô, você conseguiu?
Não, a gente consegue. Eu não sei se você está vendo aí, mas eu consigo ver aqui que ela está com dificuldade. Não sei se você também está vendo isso. Então, acho que ela não tem nem condições de nos responder, Tânia, se ela conseguiu ou não, porque ela não tem retorno na conexão.
Ah, que pena.
Não, isso, na verdade, quem acompanha, né, as transmissões pela plataforma digital já está habituado com isso. São um novo modo de fazer jornalismo. Bom, o que eu acho que a gente deve fazer é redesignar, conversar com a Marô, né, se dispôs a falar conosco, tem informações importantes, a gente vai conversar com ela sobre as consequências que o Sistema Único de Assistência Social, suas, é importante que a gente saiba, a assistência social está integrada num sistema único que foi reivindicado pelos profissionais desse setor, pelos ativistas desse setor, que reconheceram que tinha que ter uma política de assistência social nessa sociedade, que a gente já tinha falado um pouco antes, que se caracteriza como uma sociedade mais desiguais do mundo. Essa desigualdade ela tem cara, tem cor, tem gênero, né? E a gente vem debatendo aqui com o Marcos Carriço na nossa RBA Litoral, né, esses movimentos, por exemplo, localizados nas políticas urbanas, que criam uma espécie de espacialização da discriminação, que é com a periferização dos trabalhadores, daqueles que são exatamente atingidos por essas distorções sociais. E essas parcelas da nossa população, elas também são colocadas para fora das políticas de proteção social. A importância da entrevista com a Maru, né, é entender esse mecanismo hoje. Porque o Sistema Único de Assistência Social, ele sofre, como o Sistema Único de Saúde, todos os sistemas pautados, isso é importante entender, pelo acesso universal. O que é o acesso universal? Você não tem barreiras para acessar essa proteção, essa é a ideia. A questão da saúde pública, né, num sistema único, né, de saúde, né, no SUS, também é pautado pela universalidade, você não tem barreiras. E a questão que a gente vem tratar com a Maru é exatamente que, numa política regressiva como essa, um Estado desinvestindo nesses setores, dizendo para a sociedade que não é preciso investir nesse setor, que o mercado resolve isso, a gente vai ver uma tragédia. Retorno ao mapa da fome, o Brasil já voltou ao mapa da fome, essa atuação integrada, inclusive em nível federativo, que teria de ter uma coordenação da política entre União, Estados e Municípios, o que a gente vê hoje é uma descoordenação total. A Maru é uma pesquisadora e uma referência importante para nos informar quais são os efeitos. E, concretamente, só para a gente entender o que significa isso, quando você vai, circula na rua, vê o aumento da população de rua, que o Pardal até fala que tem um índice de ocupação dos bancos de praça, né, que mostram o empobrecimento das famílias inteiras, perfil, nós não temos um censo atualizado de quem é a população de rua. Então, você não consegue fazer políticas públicas adequadas para essa população. Uma outra coisa que a gente trata nessa pauta, né, da assistência social são os benefícios de prestação continuada. Quando você sofre tanta violência social de exclusão, você é tão massacrado na sua cidadania que muitas vezes você nem tem registro num cadastro único. Você não tem documento, não tem CPF, parece que é pouca gente, é muita gente que vive assim. E quando se instituiu o benefício, que é o auxílio emergencial, que agora se luta para que ele não deixe a agenda social, o desemprego em alta, etc., Quem cuida disso são os profissionais da assistência social. A gente tem um território, os centros de referência da assistência social são os CRAS, eles não sabem que eles integram esse sistema único de assistência social. Ou os CREAS, que são os conselhos de referência especializados de assistência social. Porque dentro da questão da exclusão, você tem, muito, às vezes, a necessidade de tratar especificamente alguns assuntos. População de rua, a gente precisa saber disso, tem um alto índice de transtornados, né? Daqueles que têm transtornos mentais que, muitas vezes, vêm de um sofrimento social, causam um desequilíbrio, uma desestruturação mental, a pessoa não se restabelece. Esse caminho leva também ao consumo de drogas, etc. Então, há um estigma terrível sobre essa população que é resultado da ignorância. A gente não consegue entender, né, esses seres humanos em sofrimento. Então, esses profissionais, eles cumprem essa função de alfabetizar a sociedade para a solidariedade humana, para quem está num ponto de vulnerabilidade mais extremo. Evidente, a gente vê pela cidade inteira muita gente distribuindo alimentos para aqueles que na pandemia já se encontram em situação de vulnerabilidade, né, de insegurança alimentar. Alguns já estão passando necessidade nesse nível. Então, tem uma rede imensa, mas que não é integrada a uma política pública e deveria ser, né, de solidariedade. E não é integrada essa rede a uma política pública, porque não tem política pública. Porque não tem investimento. Porque há pregação de que não tem que ter. Tem que ter o mínimo possível. E quando faz, faz um viés caritativo e não de solidariedade que identifique aquela pessoa ou aquele grupo vulnerabilizado como sujeito político. Sujeito de direitos políticos, com vez de voz, até para falar para a sociedade por que ele está naquela situação, que se a sociedade parar para ouvi-lo, vai entender por que ele está naquela situação e vai entender que ele não quer ficar naquela situação, mesmo quando ele se comporta de maneira insurgente e resistente, né, às peruas que vão recolher, etc. Então, tem uma razão para isso. Quem é que nos explica isso melhor? Quem é que se dedica a esse entendimento, a solidariedade convertida em política pública? Sobretudo, o assistente social. A razão da gente pautar a Maru, né, aqui, que é referência nessa pauta, é essa. Então, eu sugeriria, Tânia e Rodrigo, que a gente, evidentemente, não teremos a Maru entrevistando. Quem sabe a gente consegue voltar com a Maru amanhã para fazer essa entrevista. Mas já deixo aqui para a nossa audiência e para aqueles que nos acompanham, né, tanto pela 93.3 quanto pelas plataformas digitais, isso expressa o compromisso da Rádio Brasil Atual, Litoral, com os movimentos sociais e com as políticas sociais. Essa é uma rádio que, desse ponto de vista, isso aqui é um órgão de comunicação que, desse ponto de vista, tem lado. Né?
Sim.
E por isso que eu acho importante a gente tentar trazer a Maru amanhã para a gente conversar com ela e o nosso ouvinte poder, através dela, explicar, né, os detalhes de maneira muito mais consistente, competente, né, e qualificada desses pontos que eu, de certa maneira, alinhavei aqui, que justificam. Porque, para o ouvinte saber, né, antes de uma pessoa chegar na rádio, tem uma discussão de pauta. E nessa discussão de pauta, tem uma justificativa para a discussão de pauta. Por que é importante, né, vir? E quando a gente decide por que é importante, a gente analisa as demandas sociais. Essa rádio, pelo menos. Né? Então, como a gente decidiu que é importante tê-la aqui falando com a nossa audiência, vamos ver se a gente consegue trazê-la amanhã para falar conosco no nosso jornal.
Tá bom, então a gente encerra aqui o Manhã RB Eleitoral. Tem gente para dar bom dia, Guilherme? Guilherme, que está aí nos bastidores, tem alguém para dar bom dia? Da Maria José Marques, bom dia. Cristine Martins de Souza, também está nos acompanhando. Geraldo de Carvalho, muito obrigada pela audiência. Cristine Richmond, beijo. Cristine, bom dia. E a Cibele Lacerda, lindo dia a todos, boa luta, hashtag Fora Bolsonaro, Stop Bolsonaro Mundial. Essa mobilização que vai acontecer aí no próximo domingo. Rodrigo?
E agora ficaremos com o Som da Praia com Olavo Dada. À tarde temos o Marcos Canduta com o Tarde RBA Litoral, com muita música para você. E às 19 horas teremos a reprise do Manhã RBA Litoral. Tânia, até amanhã.
Até amanhã. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, apoio cultural do Sindicato SetaPorte.